Saudações Cretáceas, aqui quem fala é Luiz Terra, e nós estamos começando mais uma edição do programa Triceratops Show. Como vocês podem presumir, hoje o programa está um pouco diferente do que habitualmente fazemos, porque, enfim, estamos ocupados, o Eduardo foi viajar a trabalho e a gente decidiu, só para manter o ritmo, fazer gravações separadas, né? Normalmente a gente grava junto, embora distantes, né? A gente grava ao mesmo tempo, né? Numa videochamada e tal. E hoje estamos fazendo uma coisa um pouco diferente. A gente já fez esse formato, então, enfim, só para dizer que não é sempre que vamos fazer assim. O programa de hoje eu trouxe algumas coisas bem legais, referências legais que eu tenho sacado. São os famosos, as famosas carnes de vaca, né? Aquelas coisas manjadas, mas que vale a pena mencionar, comentar, né? E uma dessas carnes de vaca é um documentário recente que eu vi no Netflix, chama-se Os Diários de Andy Warhol. Como eu disse, está no Netflix e é inspirado num livro de mesmo nome, que foi redigido pela Pat Hackett. Ela foi secretária de Andy Warhol, né? E eles trocavam muita ideia por telefone e tal. E eu acho que o Andy Warhol tinha essa pretensão de registrar essas conversas, que na verdade eram monólogos. Ele ligava para ela e contava o dia, e ela meio que tomava nota. E essas conversas eram recheadas de confissões, coisas, né, sobre o mundo, né, desse estranho artista, né? Pra quem não conhece, o Andy Warhol é o pai da pop art, uma vanguarda da arte moderna que pintou, acho que nos anos 60, depois daquela fase pós-guerra, né? Que resgata um pouco os valores da cultura americana, cultura de massa, principalmente, né? E coisas assim, né? Mas só que dentro de um contexto artístico, né? O Andy Warhol, ele trampou muito como publicitário, então ele trouxe um pouco essa vivência, né? Até as técnicas de design para suas criações artísticas. É óbvio que isso é uma forma meio frívola, né, de descrever o trabalho dele, já que ele teve bastante atuação aí durante anos. E o documentário é legal porque passa um pouco a limpo, né, essas histórias desse grande vendedor de arte. Ele brincava muito com esses temas, principalmente da fama, né, do que é popular, extremamente popular, da reprodutibilidade técnica, né. Ele usava muito a técnica do silkscreen para compor suas telas, né, e as visões estilizadas, né, dos retratos, mas não é só retratos, né, ele fez muita fotografia também, enfim, o documentário dá conta de mostrar um pouco além da superfície, né, já que ele até hoje é meio marginalizado pelos circuitos mais cultos da arte, né? Ele nunca foi muito bem aceito dentro da academia por parecer um pouco superficial, mas eu acho que o que ele estava revelando era algo bem profundo mesmo sobre a cultura americana, né? A cultura de massa que as pessoas meio que ignoravam, né? Eu acho que tinha uma coisa muito irônica e o documentário dá conta de mostrar isso, né? Inclusive mostrar as inseguranças, as mágoas, né, do Andy Warhol. Histórias bem loucas, inclusive trágicas, né? Ele sofreu um atentado nos anos 60, né, da Valerie Solanas, que inclusive tem um filme bem legal sobre esse momento, que é um tiro para o Andy Warhol. Você encontra lá no YouTube, bem legal. Mas enfim, é uma figura controversa, né, muitos amavam, muitos odiavam também. O documentário fala um pouco da relação que ele teve com o Basquiat, que é um cara fantástico também, que que era da cultura do grafite, arte de rua, marginal, e despontou como um dos artistas mais geniais, né, do seu tempo. E eles tiveram um momento criativo muito interessante e também recheado de polêmicas, né? Tem a questão da sexualidade, que ele, né, aconteceu, Andy Warhol aconteceu bem no auge dos anos 60, né? Toda aquela ebulição da liberdade sexual, dos movimentos contraculturais, né, que estavam pintando. E o sucesso do Andy Warhol também é um reflexo disso. E é bem bacana, assim. Enfim, não vou me alongar muito, mas é bem legal. O documentário também fala um pouco sobre o impacto da AIDS, né, no mundo. E discute muitas questões sociais, questões sobre autoimagem, né? Como o Andy Warhol foi precursor de muitas coisas, inclusive da linguagem televisiva da MTV, né? O cinema underground, experimental. É bem legal, triste também, né? Expõe fatos da vida pessoal dele que realmente são tristes, mas é interessante porque pouco se falava, né? Quem é esse misterioso cara de peruca, né? A gente nunca sabia qual que era dele. Era um personagem, e o documentário fez esse papel de dar uma humanizada, né? E explorar esses assuntos aí que são intrínsecos à vida e obra desse grande artista. Enfim. Para fechar, né, minha parte, eu trouxe uma música muito legal, também Carne de Vaca, né, nada muito desconhecido, não é nenhuma novidade, mas pode ser que algumas pessoas, alguns de vocês não tenham sacado ainda, que é a banda Pulp, uma banda bem legal dos anos 80, mas que teve seu auge nos anos 90, né, eles começaram, aliás, é bem legal, assim, a forma como eles começaram meio uma pegada, uma proposta mais post-punk, dark, e depois eles começaram a assumir mais influências de David Bowie e tal, e logo eles começaram a dialogar fortemente com o embrião e com o auge do que viria a ser o Britpop, né? Então ela é uma banda que acompanhou as tendências, né, da música alternativa inglesa na década de 80 e 90, e culminando assim na obra-prima deles, que é This Is Hardcore. Bem interessante, é um disco fantástico, um dos meus favoritos até hoje, sempre me mexe. E essa faixa em específico é perfeita para mim. Ela começa com uma batida meio trip hop, né? Tem aquela coisa meio jazz do piano, meio densa, pesada, tem um suspense, um clima no ar de suspense que é intensificado pelo clipe. Quem viu o clipe sabe, né, que ele é todo trabalhado nessa linguagem no ar mesmo. E tem aquela voz bêbada, meio que tropeçando, do Jarvis Cocker, né? E que vai crescendo, né? Inclusive o teor da música, que começa com essa atmosfera dark, noturna, e de repente aquilo que parecia bêbado vai florescendo numa explosão emocional intensa, mostrando como o Jarvis Cocker é um grande crooner do rock, talvez até subestimado ou pouco valorizado como deveria. E essa música é intensa, explosiva, tem essas coisas que eu gosto muito, essas características que eu gosto muito, essa bateria, né, deep, profunda, mas essa coisa dark, jazz, e de repente ela vai se tornando outra coisa, assim, né, tem um tom dramático que puxa a música, assim, e no momento mais tenso, surge uma guitarra maravilhosa, tem metais, né, instrumentos, né, que deixa tudo mais chique, né, trompetes, é uma música grandiosa, linda, épica, E eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, ouçam Pope, This is Hardcore. E quero mandar um abraço também pro meu amigo Mozart Freire, ouvinte excepcional do podcast, que muito me surpreende de estar acompanhando a gente. Ele é um diretor de cinema lá de Fortaleza. É, já vi alguns curtas dele, e essa última semana eu vi um filme bárbaro, assim, um documentário muito legal chamado A Colônia, que trata de discutir um pouco de assuntos atuais, né? Os assuntos inerentes à sociedade, né? Enfim, A Colônia é um documentário que fala um pouco sobre uma colônia que tinha numa cidade no Ceará, né? Que ela abrigava pessoas que tinham hanseníase. Antigamente, as pessoas achavam que hanseníase era uma coisa que você pegava, né, com o contato do outro. Então, por conta dessa ignorância, esses doentes foram isolados, né, essas colônias e tal. E com o tempo se provou que é uma grande bobagem, né, não é uma doença contagiosa, mas naquela época as pessoas achavam que era. E daí rolou isso, assim, né, e o documentário mostra como que é essa comunidade que se formou ao redor dessas colônias, dessa colônia, né, atualmente, né, mostrando um pouco o cotidiano dos moradores, né, de alguns enfermos, algumas pessoas que até hoje, né, são cuidadas por esse hospital, né, e também ex-pacientes, né, pacientes que na verdade até hoje são pacientes, mas já não estão mais, né, na colônia em si, mas são habitantes da cidade e tal. Mostra várias gerações, né, das pessoas, do lugar. Então é muito legal, assim, um documentário que teve uma visão muito sensível do tema, né, explorando também toda a problemática da especulação, porque agora querem derrubar a colônia, expulsar os poucos doentes que sobraram, né, morando bem, que estavam internados, né, como se fosse uma coisa muito simples, né, mas eles já criaram toda uma raiz nesse lugar. Então é bem legal, mostra as pessoas da cidade, né, a enfermeira, a luta da enfermeira pelo espaço e para conseguir recursos, né, para dar um pouco de dignidade para essas pessoas. E apesar desse teor, né, de ser um tema um pouco delicado, né, até às vezes, por vezes pesado, assim, muito por conta do estigma que a doença carrega até hoje, é um documentário bastante interessante, e foi dirigido de uma forma brilhante, mostrando não a parte sensacionalista da coisa, mas como, apesar de tudo, né, é um lugar, uma comunidade orgânica, onde as pessoas têm uma vida igual a gente tem, não é nada muito bizarro ou diferente do que a gente é, né? E é um lugar onde rola produção cultural, onde tem poetas, onde tem artistas, músicos, e legal, mostra várias faces desse lugar, várias gerações, encontros de gerações, trilha sonora é bem legal também. Então fiquei muito feliz, assim, de conhecer o Mozart Freire e saber que ele acompanha a gente, né? Então um grande abraço, meu querido amigo, seja sempre bem-vindo ao Sudeste. Terminando minha parte, é isso, um grande abraço a todos. Vocês sabem, se quiser trocar uma ideia com a gente, mande e-mail para contato@triceratops.show ou no Instagram, @triceratops.show. Nosso site é www.triceratops.show. Eu agradeço demais a audiência de vocês e agora me despeço com Pulp, This is Hardcore.
Boas, malta! Aqui é o Eduardo, finalmente de volta ao Brasil. Como o Luiz falou, eu fui pra Valência pra Cubicon. Pra quem não sabe, a Valência é tipo a terceira maior cidade da Espanha, depois de Madrid e Barcelona. Que também é a cidade que dá origem à famosa paella, né? Que a gente já ouviu aí. É um prato famoso espanhol, feito com arroz, e geralmente a gente come com frutos do mar, né? Só uma curiosidade, então, aqui, ou melhor, em Valência, a paella que é tradicional, paella valenciana, que eles chamam, é feita com carne de coelho e frango. Então fica aí a curiosidade. E sobre a Cubicon, se você não sabe o que é Cubicon, nem vá atrás, é coisa de evento de tecnologia, só coisa de nerd. A empresa pagou pra ir lá, né? Então vamos lá ver, fui lá ver o que tava rolando. E depois disso a gente estendeu a viagem pra Lisboa, ficamos uns 2 dias lá em Lisboa. Depois eu conto melhor essa história e tal. E vocês, tem várias reflexões assim. Primeira vez na Europa e tal. Mas enfim. Como vocês podem imaginar, não deu pra ouvir muita música, né? Mas eu tenho uma história especial do que aconteceu. Quando eu tava voltando do metrô, do evento pra casa, acho que foi na quinta-feira, eu abri o Spotify assim e falei, vou ouvir um som novo aqui. E uma coisa que me chamou atenção. Um álbum novo chamado Punk'd, do Fausto. Falei, caralho, como assim coisa nova do Fausto? Fausto, né, aquela banda de abre aspas, krautrock dos anos 70 e tal. E tipo, apesar de krautrock ser um termo bem genérico, bem guarda-chuva, ainda assim, o Faust não parecia uma banda muito de krautrock. Enfim, falei, foda-se. Aí dei play, sem ler nada sobre, só dei play. E na primeira música, eu já comecei a sentir, assim, a minha pupila dilatando. E eu percebi, caralho, eu tô ouvindo algo que é muito bom, muito, muito bom. E aí, imagina, né? Coloca na minha posição, assim, eu tava lá depois um dia inteiro, das 9 às 6, ouvindo palestra, só cheio de programadores, evento de nerd, nossa, um evento meio que nutrido por um capitalismo americano, sabe? Que eles transformam tudo em grande festa, tudo, não festa, mas um espetáculo, assim. Ai, é tipo, você escuta aqui, Kubernetes aqui, Kubernetes lá. Agora a gente vai colocar Kubernetes dentro de outro Kubernetes, tipo, E quando eu percebi, eu já tava tipo, com lágrimas saindo assim dos meus olhos, né? Eu tava de pé, lá no metrô, estação de Benimané, linha 2, ouvindo esse som. E eu me imaginei assim, igual no MV do Shinji, do Evangelho, assim, ouvindo o Linkin Park, sabe? Que é velho, aí lembra das coisas. E eu pensei, putz, era exatamente o som que eu tava precisando ouvir naquele dia. E aí foi meio que isso, né? Depois de dito tudo isso, depois eu voltei pra casa, então, depois dei uma lida. E realmente, né? Não é o álbum novo do Faust. Na verdade, esse álbum é um meio que perdido, que foi lançado, acho que ano passado, numa box de tudo que eles fizeram de 71, 74. Aí então, ou seja, não é realmente novo, porque já foi lançado no passado, apesar de ser gravação antiga, só que dessa vez eles estão lançando um standalone, assim, né? Um álbum por si só mesmo. Outra coisa então é que o Punk'd, né? Não sei como pronuncia, não tem nada a ver com punk, significa ponto final em alemão. E, claro, né? O Faust meio que voltou depois, 94 e tal, então no fundo é realmente um ponto final, né? Mas se colocando lá em 74 e tal, dá pra entender o que eles queriam dizer com isso, assim. Tipo, esse é o nosso ponto final mesmo, né? Enfim, então fiquem aí com a faixa Morning Land, que é a faixa que abre o álbum e é a que me lançou lágrimas no metrô de Valência. Obrigado, até semana que vem. Willy the Rim and Billy the Pimp. Willy the Rim.